passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Samara Sadek e aqui nós reproduzimos os debates promovidos pela bancada feminina no Congresso Nacional.
E o programa deste mês de março reforça as discussões sobre trabalho e igualdade, uma homenagem aos princípios do Dia Internacional da Mulher. Longe de ser uma data comercial, a data tem sua origem justamente na luta por melhores condições de trabalho e participação política.
É, e sabe por que esse tema continua atual? Porque as mulheres estão em condições desiguais, com salários menores, com baixo acesso a cargos de liderança e ainda são vistas como mão de obra do lar e da família.
Fica a reflexão. Você que é empresário ou tem um comércio, já parou para pensar quantas mulheres fazem parte da sua equipe? E dentre elas, quantas são chefes? E as que são líderes ganham o mesmo salário que os homens?
As pesquisas apontam respostas negativas para todas essas perguntas. A consultoria americana McKinsey & Company afirma que o Brasil poderia aumentar em US$ 850 milhões o seu PIB se houvesse equidade de gêneros no mercado de trabalho.
Além disso, as organizações que optaram em dar cargos de liderança a mulheres nos últimos 10 anos foram 10% mais lucrativas que aquelas gerenciadas por homens. Esse é um dado do Grupo de Pesquisa em Direito e Gênero da FGV.
Uma das piores informações vem do IBGE, que divulgou no final do ano passado que a renda das mulheres equivale a 76% da renda dos homens. E elas continuam sem as mesmas oportunidades de assumir cargos de chefia ou direção.
O programa de hoje convida as parlamentares para comentar esse panorama e falar das propostas que podem melhorar as diferentes realidades das mulheres em seus locais de trabalho.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, avalia que a falta de mulheres em cargos de liderança é uma prática tão antiga que passa a ser considerada natural. Por isso, ela vê no mês de março uma oportunidade de colocar temas para reflexão e mudança de comportamentos.
Você entra numa loja de departamento, e isso eu comprovei, né, fui fazer uma troca, então o departamento inteiro de mulheres. Agora, na hora de resolver o problema da minha troca, chamaram o chefe era um homem. Quando a gente diz aos empresários, vocês não botam mulheres nas empresas? Não, mas na minha empresa tem mulheres. Agora vai olhar nos cargos, lá na cozinha, principalmente na copa, lá servindo café, sem nenhum demérito, mas eles acham que já cumpriram o compromisso social e político de ter mulheres na empresa, botando nos cargos subalternos.
Quanto à presença das mulheres em cargos de liderança, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, traz uma visão mais positiva. Apesar de concordar que a situação ainda pode melhorar, a senadora comemora o fato de o judiciário hoje ser comandado por mulheres.
Enquanto na política ainda é pequena a participação, no campo do poder judiciário, hoje você vê o comando da Suprema Corte está nas mãos de uma mulher, a ministra Carmen Lúcia. O comando do Superior Tribunal de Justiça é uma mulher que é presidente, Laurita Vaz. A presença também das mulheres nos concursos públicos tem sido muito mais expressivo do que a disposição das mulheres de entrarem para a área política, hoje muito contaminada pelas questões relacionadas à corrupção, a fraudes e a desmandos e a mazelas no setor político.
E nesse campo político há muito espaço para ser ocupado. No mundo, 30% dos mandatos eletivos estão com elas. No Brasil, menos de 15% do poder legislativo é ocupado por mulheres. Estamos falando de câmaras municipais, assembleias e do Congresso Nacional.
É, e chegamos nesse panorama mesmo com 25 anos de vigência da Lei de Cotas. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, avalia que a Lei de Cotas ajudou a abrir as portas, mas esbarrou na velha estrutura que não permite a ocupação efetiva dos cargos por mulheres em posições de liderança.
O sistema de cotas, que já tem praticamente 25 anos, que estabelece que pelo menos 30% das vagas, das candidaturas, tem que ser reservadas à mulher, foi um grande avanço da bancada do batom, né? A bancada de deputadas e senadoras na época. E hoje você tem o partido pedindo para que mulheres participem para preencher a cota, mas você não tem estrutura de apoio para que as mulheres possam ocupar as cadeiras, ou seja, ganhar a eleição. Então elas acabam servindo de escada nas campanhas, e elas perceberam isso. Então, ela sabe que a chance é mínima e isso a desestimula. O reflexo disso está realmente na representatividade política da mulher.
Como uma das pioneiras da lei de cotas, a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, reconhece que a tentativa não funcionou. Por isso, a nova proposta que ela está negociando é para garantir uma cota de vagas.
A senadora Marta também quer promover outra mudança na vida particular de homens e mulheres. A ideia é permitir que um dos dois escolha quem vai tirar a licença de 180 dias para cuidar dos filhos. Essa alteração representa a divisão de direitos e deveres desde o princípio e deve beneficiar principalmente as famílias que adotam crianças.
A possibilidade do companheiro poder dividir com a mulher essa possibilidade, ser ele em vez dela, é você pensar que hoje as carreiras, elas não são iguais, mas muitas vezes nós temos mulheres que atingem patamares onde o salário dela é maior que o do seu companheiro. E aí a opção pode ser nessa direção. Às vezes é uma questão de promoção, de período que a pessoa está fazendo, está no meio de um projeto e não quer desistir daquele projeto, aí o companheiro resolve assumir por ela, né? Tem várias possibilidades e englobe também outras mudanças que nós tivemos no mundo e no país, que foi o casamento homossexual, esses casais passam a ter crianças, e isso que se chama oportunidade igual no final, no frigir dos ovos, é isso, né?
Essa corresponsabilidade na vida privada pode levar a grandes mudanças também no ambiente de trabalho, divisão igual em casa e no mercado profissional. O desafio é como dar esse salto partindo de um patamar tão desigual.
A discussão faz parte de uma das maiores propostas em andamento para reformar a Previdência. O caminho traçado é cobrar a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres terem o direito de se aposentar, com o argumento de que as mulheres vivem mais que os homens e custam mais para a Previdência.
Mas na visão da senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, se a mudança fosse aplicada imediatamente, as mulheres levariam a pior, especialmente as professoras da educação básica, que perderiam a aposentadoria especial.
O magistério é uma das categorias duplamente penalizada com essa reforma, porque majoritariamente o magistério é formado por mulheres. São mais de 80% da categoria do magistério formada, portanto, por mulheres. Pelo amor de Deus, né? Qualquer leigo reconhece que as exigências físicas, mentais e emocionais são muito grandes. Isso aliado às péssimas condições de trabalho, às precárias estruturas das escolas, e some-se a isso ainda os baixos salários, ou seja, é uma questão de proteção social.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, entende que a grande injustiça dessa proposta é ignorar a realidade da dupla jornada das mulheres.
Vanessa afirma que o governo jogou responsabilidades de Estado para as mulheres e quer fechar as contas da Previdência sem fazer a sua parte.
Quando a gente trata da Previdência, nós não podemos só ver os números, nós temos que ver a situação, a condição de vida das pessoas. Quando nós garantimos na lei o direito a nos aposentar antes, não é porque nós tínhamos uma expectativa de vida menor do que os homens, não, as mulheres sempre tiveram uma expectativa de vida maior. Entretanto, nós conquistamos esse direito por conta de que isso representou um reconhecimento do Estado e da sociedade, não é só do Estado, a essa tripla jornada de trabalho que a mulher cumpre, e muitas vezes desempenhando atribuições típicas do Estado, não é que não garante a escola, a pré-escola, não garante a creche, a mulher que fica lá.
Seja no trabalho doméstico ou no mercado de trabalho, as mulheres vêm enfrentando dificuldades para vencer a barreira mínima de igualdade de condições. Quando se acrescentam dados sobre mulheres negras, o panorama é ainda pior.
Como explicar que na virada de 2013 para 2014, 60% das pessoas que perderam o emprego eram negras?
Como explicar que a mulher branca, quando assume o mercado de trabalho, precisa colocar uma mulher negra em casa para assumir as funções domésticas?
Sim, mulheres negras são a maioria das que exercem a função de empregada doméstica.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, acredita que esse ciclo de precarização do trabalho exercido pela mulher só poderá ser vencido com educação.
E mesmo as que vencem a barreira do desemprego sofrem com o que a senadora Lídice da Mata chama de racismo institucionalizado no mercado de trabalho. Isso empurra a remuneração das mulheres negras para um patamar ainda mais baixo que o dos homens.
Calcula-se que a mulher negra recebe, por funções desempenhadas igualmente por homens brancos, um terço do valor do seu salário. Há na sociedade, no mercado de trabalho da sociedade, um racismo institucional que coloca em dúvida a capacidade de um homem negro ou de uma mulher negra para o desempenho naquele determinado espaço de trabalho. Essa situação leva a uma consolidação de uma discriminação no espaço do trabalho às mulheres negras, que ficam sempre com as remunerações mais baixas e os trabalhos mais pesados.
Baixos salários, racismo, machismo, esses são os inimigos visíveis ou velados que as mulheres vêm enfrentando no mercado de trabalho. E o que falar então da violência? Imagine que muitas mulheres ainda precisam encontrar espaço e forças para trabalhar, vivendo uma situação de violência cotidiana.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, apresentou um projeto para aumentar a segurança da vítima. Se o agressor descumprir as medidas protetivas, será preso. Só para lembrar, essa medida protetiva é aquela que o juiz determina para afastar o agressor da proximidade da vítima.
A senadora Gleisi acrescenta que muitas vezes essa violência se aproxima até mesmo do local de trabalho da mulher.
O agressor acaba se aproximando de novo da mulher, vai para casa, vai para o local de trabalho e uma parte considerável dos crimes acontecem por conta dessa reaproximação. O que a gente está fazendo com o projeto de lei do Senado número 14, que foi apresentado em 2015, é considerar que o descumprimento dessa medida protetiva de urgência configura crime de desobediência. Isso, portanto, dá inclusive pena de prisão para a pessoa que não cumprir a medida protetiva. É uma forma de ser mais rigoroso com esse agressor e permitir que a mulher possa exercer o seu direito de ir e vir, cuidar da sua família e também ir para o trabalho.
E com a senadora Gleisi Hoffmann, a gente se despede do programa de hoje, que trouxe o tema Mulheres, Trabalho e Igualdade. Uma reflexão no mês de março sobre as barreiras que as mulheres enfrentam para se colocar no mercado de trabalho em condições mais justas do que elas encontram hoje.
Vale lembrar que neste mês de março, uma das formas de protestos contra a desvalorização do trabalho das mulheres foi a convocação de uma greve geral, organizada em mais de 40 países.
O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado em parceria com o programa Pro Equidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria.
O programa de hoje teve produção de Samara Sadek, Marina Domingos e Ramila Moura. Trabalhos técnicos de André Menezes.
Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.
Até lá.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.